ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag, na apresentação Barack Fernandes. O Brasil, infelizmente, atingiu o número de 600 mil mortes por Covid-19. Vale destacar que são 600 mil vidas que poderiam e deveriam estar aqui se o governo federal tivesse feito uma campanha firme de orientação e de esclarecimentos à população sobre a gravidade da pandemia. Para falar sobre o lamentável número de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil, conversamos a partir de agora com o Dr. Cláudio Majorovic, médico sanitarista da Fiocruz Brasília. Cláudio foi presidente da Anvisa de 2003 a 2005 e diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde de 2011 a 2016. Bem-vindo, Cláudio.
Olá, Barack. Agradeço a oportunidade de me dirigir às pessoas que escutam a voz da Contag. Muito importante que vocês tragam aqui temas relevantes da área da saúde e, particularmente, nesse momento, a confusão que envolve até mesmo pessoas com formação científica e com grande acesso a conhecimento sobre a nossa epidemia.
Cláudio, como você, enquanto médico e sanitarista da Fiocruz, recebe a notícia de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil?
Chegamos ao triste número de 600 mil mortes por Covid no Brasil desde que começou a epidemia. E o que mais nos incomoda, é claro, além da tristeza, do sofrimento, é como profissional de saúde pública testemunhar que diversas coisas que poderiam ter sido feitas, que poderiam ter poupado mais da metade dessas vidas de nossos compatriotas, não foram feitos por negligência e muitas vezes até deliberadamente pelo governo federal. Poderíamos ter adotado uma série de medidas de prevenção. A vacinação poderia ter começado mais cedo e ter sido mais rápida no seu início. E, no entanto, isso não foi feito. É triste que cheguemos a esta cifra escandalosa de 600 de milhares de mortes por Covid no Brasil.
Doutor, na sua opinião, o governo federal e até governos de estados e municípios foram negligentes e de alguma forma responsáveis pelas mortes nesta pandemia? Como exemplo, eu cito a demora da vacinação, da desqualificação da ciência e do SUS.
Infelizmente, desde o início da pandemia, o governo federal, o presidente da República, parece ter feito uma opção. Escolheu como um caminho para superar a epidemia, um caminho que não tem lógica, que não deu certo em parte alguma do mundo, que as pessoas se infectassem rapidamente para que então desenvolvessem defesas próprias contra a doença. Sem levar em conta que boa parte dessas pessoas que se infectaram naturalmente desenvolveram doença grave, e muita gente, 600 mil pessoas, morreram por causa disso. É a revelação de, muito mais do que o descaso, uma atitude intencional de fazer o vírus circular rapidamente, de fazer com que as pessoas se expusessem, de desestimular o uso da máscara, o distanciamento, de forma que as pessoas se infectassem. Felizmente, alguns governantes estaduais e municipais tiveram atitudes diferentes, que foi o que amenizou um pouquinho a transmissão. Mas, infelizmente, nós não tivemos um plano nacional para enfrentar a pandemia. Tivemos um plano de vacinação extremamente precário e, com isso, hoje lamentamos o que aconteceu para trás e, infelizmente, não vemos uma mudança de conduta, à exceção do avanço da vacinação, que começou atrasada, começou com pequena quantidade de vacinas, mas agora atinge números relevantes graças ao que nós temos estruturado no Sistema Único de Saúde desde o início do Programa Nacional de Imunizações, há quase 50 anos, e desde que o SUS foi implantado.
Cláudio, Outras preocupações que pairam sobre o país neste momento são os impactos provocados pela pandemia, a exemplo do aumento da fome, da desestabilidade da economia e do crescente desemprego no país. Como você analisa essa situação e como esses impactos afetam a saúde do povo brasileiro?
Antes de existir a vacina e além da sua aplicação, a principal medida para conter a disseminação do coronavírus é afastar as pessoas umas das outras. Isso significa a interrupção de muitas atividades, significa que não deve haver aglomerações, que não deve haver reuniões, que pessoas não devem ficar juntas em ambientes fechados e devem usar máscara o tempo todo. Uma das consequências disso é que pessoas não podem desempenhar as suas atividades normalmente. E o governo brasileiro deveria ter adotado uma série de medidas para dar suporte a essas pessoas, para que elas pudessem se proteger, pudessem manter o confinamento e, com isso, ajudar a diminuir a incidência da doença. No entanto, isso não aconteceu. Tivemos algum auxílio no ano passado, em 2020, por conta de decisões do Congresso Nacional que permitiram um auxílio emergencial para as pessoas que perdiam renda. Entretanto, não houve iniciativas no campo econômico e no campo social que pudessem ajudar as pessoas a se prevenir e, sobretudo, ajudar aquelas pessoas que sofreram com a recessão, com a redução das atividades econômicas, para que não passassem fome, para que não perdessem seus empregos, para que não tivessem uma diminuição de renda tão importante como aconteceu e continua acontecendo até agora.
Doutor, 600 mil mortes e a pandemia não acabou. Enquanto médico e sanitarista, qual a sua orientação para os governos federal, estaduais e municipais e para toda a sociedade sobre a continuidade da prevenção para evitar que mais vidas sejam perdidas nesta pandemia?
A epidemia continua. Apesar de os números terem diminuído, nós chegamos a números tão absurdos como 3, 4 mil mortes num único dia, no período mais grave da pandemia, mas continuamos com números muito superlativos, com mais de 500 pessoas morrendo por dia, e isso é inaceitável. E preocupa demais perceber que muita gente acha que voltamos ao normal, que não precisam mais se preocupar, especialmente porque muitos governantes trazem esta mensagem. Já tem prefeito, governador, falando em diminuir as proteções, falando em suspender a obrigatoriedade do uso da máscara, falando em festas e desfiles de carnaval. Não é momento para voltar a ter aglomerações, a que as pessoas fiquem perto umas das outras, a deixar de usar máscara. Fazer isso significa fechar os olhos para o elevado número de casos que ainda temos e para as mortes que continuam acontecendo todos os dias por causa da Covid-19. Precisamos manter os cuidados, temos que observar os números, é claro, o que está acontecendo, comemorar que uma proporção cada vez maior da população é vacinada. No entanto, lembrar que mesmo pessoas vacinadas podem transmitir a doença e mesmo algumas pessoas vacinadas podem adoecer. Então, não é a hora de relaxar e comemorar pequenos avanços que houve. Nós podemos conseguir avanços muito maiores e aí sim caminhar com segurança quando tivermos quase toda a população completamente imunizada com as doses necessárias para cada tipo de vacina.
Doutor, mais alguma consideração?
A Covid continua entre nós. Nós vamos conviver com ela durante algum tempo e, como nem todos estarão vacinados, nós ainda não temos um calendário de vacinação de crianças, por exemplo, o vírus vai continuar circulando. E aonde houver gente que não se vacinou ou aonde houver gente que a vacina pode não ter produzido resultado tão bom, nós vamos ter novos casos de doença. Se essas pessoas estiverem agrupadas em lugares que é difícil acesso à vacina, ou que por alguma razão optaram por não se vacinar, nós vamos ter surtos, infelizmente vamos ter internações, sofrimento e morte. Então, vamos cuidar, observar para que todos se vacinem, para que completem o esquema de vacinação, mantenham o uso de máscara, evitem aglomerações e evitem ficar em lugares fechados e mal ventilados com outras pessoas que não são da sua convivência domiciliar.
Doutor Cláudio, muito obrigado por sua presença e esclarecimentos.
Acho que é isso então, Barak. A mensagem para este momento é que vamos continuar nos cuidando, dar muita atenção ao calendário da vacinação, lembrar aquelas pessoas que podem não estar tão atentas que elas precisam se vacinar. E mais uma vez, eu quero dar aqui os parabéns para esse importante trabalho que vocês vêm fazendo com a Voz da Contag, com uma prestação de serviço extremamente relevante para a saúde pública. Um forte abraço.
Gratidão a todas e todos que ouvem a Voz da Contag, compartilham e colocam nos programas de rádios locais. Para baixar esse e outros programas, é só clicar na Voz da Contag no nosso portal, é o www.contag.org.br. Um forte abraço, nos reencontramos na próxima semana. A Contag somos nós, a nossa força e a nossa voz.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.